Hoje vamos conversar com Yara Senes, coordenadora de políticas de pessoas desaparecidas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, e ela vai falar sobre a campanha nacional Não Espere 24 Horas, que visa orientar e conscientizar a população sobre o desaparecimento de crianças. Yara, muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã. Conta pra gente o que motivou o Ministério da Justiça e Segurança Pública a lançar a campanha Não Espere 24 Horas.
Bom dia, obrigada pelo convite. No último domingo, dia 25 de maio, foi Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E aí, pelo segundo ano consecutivo, a gente aqui do Ministério da Justiça estamos retomando essa campanha Não Espere 24 Horas, cujo principal mote é incentivar e divulgar a informação da importância do registro imediato de desaparecimento, tanto de crianças, mas de pessoas, todas as faixas etárias no geral. Então, esse é um mito que ainda é muito persistente, que ainda... A gente ouve das pessoas acharem que tem que esperar 24, 48 horas depois que uma pessoa desaparece para fazer o registro. Na verdade, é justamente o contrário. Quanto antes for feito o registro, maiores as chances da localização, porque a gente tem algumas informações ali nessas primeiras horas e diligências imediatas que são muito relevantes quando a gente fala de localização de crianças, por exemplo.
E por que é tão importante derrubar esse mito que é preciso esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma criança?
Então, desde 2005, no Brasil, a gente tem uma lei que chama Lei da Busca Imediata, que em 2005 já determinou que a investigação policial deve ser imediata nos casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes, e que aí também o caso deve ser comunicado a portos, aeroportos. Aí em 2019, quando vem a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, a gente manteve essa diretriz da Lei da Busca Imediata, ainda ampliou o escopo para a comunicação dos conselhos tutelares em relação a esse desaparecimento, e no fundo tudo isso a gente precisa muito da conscientização da sociedade de que também o registro é o primeiro passo quando se depara com o desaparecimento. Então a gente entende que o desaparecimento acontece e se caracteriza quando uma pessoa quebra alguma rotina abruptamente, então uma criança que era para ter voltado da escola ou da casa de um amiguinho e não voltou, um familiar, alguma pessoa adulta que era para ter ido para o trabalho, não chegou no trabalho. Então quando tem essa quebra repentina de rotina, a gente pode falar de um desaparecimento. E aí não tem tempo mínimo para se considerar desaparecido. Desde o primeiro momento em que se percebe que tem alguma coisa de errado, que a pessoa não está onde deveria estar, a gente já pode falar de desaparecimento. E aí as buscas devem se iniciar e devem continuar e permanecer até que a pessoa seja localizada. Então, pela Lei da Política Nacional também, a busca, a investigação só pode encerrar quando a gente tem a localização.
Qual é o cenário atual no Brasil em relação ao desaparecimento de pessoas e também de crianças? Há dados atualizados sobre a quantidade de casos?
Sim, mensalmente a gente tem uma estatística aqui do Ministério da Justiça, com base com fontes dos estados. Então, a gente mensalmente tem esses dados atualizados. E aí, por exemplo, a média dos últimos 3 anos de desaparecimento fica ali entre 76 e 80 mil pessoas que desaparecem no ano, sendo entre 40 e 50 mil localizadas. Há uma média de 60% de localização. E aí, para dar dimensão desses casos, agora, 2025, de janeiro a abril, a gente já teve 26.500 casos, sendo 65% deles localizados. Então, isso dá 180 pessoas desaparecidas por dia e 120 localizadas por dia. Então, são números bastante altos. Assim. E aí, quando a gente fala especificamente de crianças, a gente agora, em alusão a essa data do 25 de maio, está lançando dados preliminares de um relatório anual das autoridades centrais dos estados, que é um relatório que a gente publica anualmente e que vai ser ainda passado por uma revisão e publicado oficialmente em agosto. Mas a tendência que a gente já está vendo nesses dados foi um aumento de 3% no registro de desaparecimento de crianças de 2023 para 2024. Então, em 2024 foram cerca de 2.200 registros, o que dá 6 crianças desaparecidas ao dia, em compensação um aumento de 15% na taxa de localização. Em 2023 a gente estava com uma taxa de localização de 69% dos casos para crianças, em 2024 esse número passou para próximo dos 76%. Então são dados bastante positivos em termos da localização efetiva dessas crianças.
Existem faixas etárias ou regiões do país onde há mais desaparecimentos?
A gente, em termos de faixa etária, quando a gente pega crianças e adolescentes, isso costuma somar um montante de quase um terço dos registros anuais. e aí especificamente de criança, fica ali cerca de 2%, 2, 3% da estatística geral. Quando a gente fala desaparecimento, acho que é importante ressaltar, o desaparecimento por si só não é um crime, então você, uma pessoa a princípio tem o direito de desaparecer, de sair do convívio, romper seus laços familiares, enfim, exceto se tiver alguma responsabilidade, tem pensão, tem filhos, tem contrato, enfim, mas se não tiver essas responsabilidades, uma pessoa tem o direito de desaparecer. Agora, no caso de crianças, a gente, enfim, pegando ali de 0 a 12 anos, a gente tem uma vulnerabilidade maior, uma autonomia menor, e, portanto, esses desaparecimentos chamados voluntários são menos importantes estatisticamente. Então, a gente, nesses casos, supõe, tem algumas evidências empíricas de que a gente tem desaparecimentos mais majoritariamente causados por terceiros. Então, desde sequestros, alguns casos que a gente tem bastante relato em termos de conflito de guarda. Então, entre os pais que estão separados, etc., que não era para ter retornado com a criança, não retornou, enfim.
E o que, que uma família deve fazer imediatamente ao perceber que uma criança desapareceu?
O primeiro passo, quando uma criança desaparece, é de fato fazer o registro. Então, o registro pode ser feito em qualquer delegacia de polícia da capital do interior. Nas capitais, a gente costuma ter unidades especializadas na busca e localização de pessoas desaparecidas. Mas reforço que esse registro pode ser feito em qualquer unidade, não precisa ser especializada. E também pode ser feito de forma virtual. Então, não necessariamente você precisa comparecer a uma delegacia para fazer o registro. No momento de fazer esse registro, como a gente estava falando, é importante que seja feito o quanto antes. Então, assim que você perceber um desaparecimento de uma pessoa, de uma criança, é essencial que seja comunicado às autoridades. E aí, para fazer esse registro, é importante que tenha o máximo de informações possível sobre o caso. Então, qual era a rotina daquela pessoa? Ela deveria ter chegado na casa de não sei quem, estava com X coleguinha, estava fazendo nesse dia da semana, a criança tem essa rotina. Informações como a última roupa que estava usando, ter foto atualizada, por exemplo. Se a pessoa tiver celular, é importante alguns dados do celular, então, por exemplo, o e-mail, que é um código que identifica a máquina, pode ser importante para a polícia também. E aí, a partir daí, a polícia assume as investigações e pode também orientar sobre os próximos passos. E aí, em relação à divulgação dos casos, a gente vê bastante divulgação de cartazes, por exemplo, em redes sociais, o que é, de fato, uma ferramenta bastante útil e importante em casos de desaparecimento, mas sempre vale ressaltar a importância de ter atenção e cuidado na hora de divulgar dados pessoais. Então, para receber denúncias, é sempre importante evitar que coloque dados pessoais e colocar dados da polícia, então, telefones da polícia, que possam servir como contato para receber essas denúncias de, por acaso, se alguém tiver visto ou tiver informações sobre aquele caso. Mas é importante isso para a gente evitar uma vulnerabilização maior ainda da família que já está num estado, enfim, de muita angústia, que é, obviamente, uma resposta o quanto antes, mas a gente precisa evitar também que tenham fraudes, golpes, etc., que possam prejudicar ainda mais essa família.
Interessante esse dado, porque essa informação que você falou, porque muita gente hoje tem acesso a aplicativos que podem estar ajudando a fazer um card, mas não tem essa informação. Coloca logo o contato da família ali, que pode uma pessoa com má fé acabar complicando a situação e deixando as coisas mais angustiantes para essa família que já está nesse momento de dor. Então, sempre deixar o contato 190 aí nos cards quando forem fazer sobre o desaparecimento de alguém, porque é o ideal a ser feito, não é isso?
É isso, exatamente. Em relação a essa divulgação de casos, ainda acho que vale comentar que desde agosto de 2023 a gente está implementando no país o alerta Amber, que é um alerta essencialmente de divulgação também para casos de crianças e adolescentes que desaparecem. É um alerta que já está em 26 unidades federativas. E aí a gente é um alerta que está à disposição das polícias, que pode ser emitido em casos de crianças e adolescentes desaparecidos, em casos recentes e com grave Covid ou lesão corporal. E aí, quando emitido esse alerta, aparece um banner oficial da plataforma dentro dos feeds de Instagram e Facebook de todos os usuários que estejam a 160 quilômetros de onde houve o desaparecimento. Então, essa é uma outra ferramenta em termos de divulgação bastante importante, e que é importante também que a sociedade saiba, conheça, para também quando receber um alerta desse, a gente poder ter denúncias, poder ter uma mobilização em relação à localização daquela criança.
Yara, como é que a sociedade pode ajudar em casos de desaparecimento? Por exemplo, o que fazer ao ver uma criança, um adolescente perdido ou em situação de risco?
Então, de forma geral, o mais importante é estar atento a esse fenômeno, a essas ocorrências. Então, tanto quando se deparar com uma divulgação em rede, com um alerta Amber, por exemplo, com cartaz na rua, etc., de fato, prestar atenção. Quando a gente começa a trabalhar, começa a, de fato, se aproximar da temática, de fato, tem muita gente, todo mundo conhece alguém que tem algum familiar que desapareceu, que perdeu contato há muitos anos, etc. E aí, especificamente em casos, em termos de prevenção, então também em grandes eventos e na rua, de forma geral, é importante também estar atento se tem alguma criança de fato desaparecida, orientar crianças, por exemplo, a se perder ou precisar de alguma coisa, pedir ajuda para as autoridades da segurança pública. Então, qualquer profissional da segurança pública vai poder endereçar, enfim, qualquer tipo de ocorrência. E aí, em termos de prevenção também, a gente sempre fala não só de estar atento na vida das crianças, em grandes eventos também tá de mão dada preferencialmente, etc. Fica muito diligente no acesso à internet, por exemplo. E aí, quando a gente fala de criança, também é muito importante manter a documentação atualizada, porque isso, às vezes, tem... não tirou ainda RG, não tirou CPF, isso são sempre informações que, do ponto de vista das buscas e investigações, são sempre bastante importantes.
Yara, nós agradecemos a sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã, edição desta terça-feira. Desejamos bom dia e parabéns aí pela campanha.
Obrigada, bom dia. Queria só ressaltar que, de fato, não existe um mito de esperar 24 horas para fazer um registro de desaparecimento, e quanto antes feito esse registro, maiores as chances da localização. Obrigada.